Espera só um pouquinho, Juliano, peraí. Ah, tá aqui. Quem vai ler a Bíblia hoje? Boa noite, senhores vereadores aqui presentes. Boa noite, senhores agentes legislativos. Boa noite, munícipes que nos acompanham. Boa noite também os munícipes que nos acompanham via YouTube, tá? Bem-vindos, então, à 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Hoje, 18 de outubro de 2021. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa de 2021. Agora eu vou pedir para o nobre vereador Bruno Barbosa que faça a leitura de um texto bíblico. Perdão, é a vereadora Sônia. Acho que o Bruno fez na reunião passada. Entendi, me interpretei errado. A vereadora Sônia vai fazer a leitura de um texto bíblico logo após 10 segundos para a meditação.
Não, os dois é parecido, Sônia, com o Bruno é parecido. Salve-me, ó Deus, pois a água está chegando ao meu pescoço. Estou afundando ao lodo profundo, sem nada que me segure. Vou afundando no mais fundo das águas, e a correnteza me arrasta. Esgotei-me de tanto gritar, minha garganta queima, e meus olhos se consomem esperando por meu Deus.
Que fazer, estou pensando aqui agora. Tudo bem, Luciano? Você concorda em fazer a segunda secretaria? Tudo bem? Eu não tinha perguntei isso antes. Tá, senhores, dando sequência então, iniciando a reunião, tenho que fazer umas considerações. Hoje a senhorita vereadora Vânia Patrícia não compareceu na reunião. E daí eu vou pedir então que, por favor, que se o senhor Luciano Tarosso possa tomar o lugar dela na segunda secretaria para poder realizarmos os trabalhos da reunião de hoje. Tudo bem? Os vereadores têm alguma coisa contra? Tranquilo? Eu chamo o Luciano porque o Luciano já é conhecedor do posto. Senhores, então, eu vou colocar em discussão a ata da 33ª reunião ordinária de 13/10. Senhores, está aberto a discussão.
Ah, presidente.
Por favor. Lorde. Por favor.
O senhor Tarcísio?
Só pode terminar, hein? Só para o senhor me esclarecer.
Nessa ata da reunião, essa ata é a ata da reunião passada, correto? Na ata está os pessoal que falou, todo mundo? Tá, mas isso não tinha que ficar registrado? Só no, na voz no YouTube, na gravação. Na ata, então, não fica. Tá, por exemplo, o pessoal que falou, tá o nome deles aí, nesse sentido, ou nem o nome deles estão? Tá. Tá bom, então.
Boa noite.
Esclarecido.
Tem também a questão, o Luciano, respondendo a sua pergunta, acho que vai ajudar. A vereadora Vânia Patrícia, ela mandou, fez um requerimento sobre essa situação. Você pode comentar com ela depois. Ela pediu quem foi as pessoas que falou e pediu a gravação. Eu não cedi a gravação em si porque está exposto no YouTube. Aí eu disponibilizei o link para ela. Ela pode entrar no YouTube e ver.
Não, é só por questão de curiosidade também, para ver se fica registrado aqui na pessoa. O munícipe que falou lá na cadeira, se fica registrado em ata, entendeu?
Ah, não, sim, claro. Não, sim. Geralmente não tem uma certa regra, né? Mas a gente pode começar a adotar, então, que os munícipes, se os vereadores concordar, quiserem fazer parte das falas, a gente pode, então, não ceder. Foi uma questão de senso comum, na verdade, né? Isso pode ser atribuído no exato momento da...
Pela ordem? Pela ordem,
por favor,
presidente.
Pode continuar. Estamos discutindo a ata.
Mas assim, presidente, ó, pode falar. Os munícipes têm todo o direito de vir e falar nessa casa de lei. Claro. Mas desde que se inscrevam. Né? A gente tem um regimento para seguir. Tá? Então, no meu ponto de vista, lógico, todo mundo tem problema, na cidade tem problema. Só que não podemos fazer desse jeito. Então, eu peço aos munícipes que nos compreendam que a gente tem um regimento para ser seguido. Que quem quiser falar, trazer os problemas, que venham na sexta-feira, ou na quinta, na quarta, e se inscrevam. E falam o assunto para que a gente também absorva isso aqui dentro. Correto?
Não, eu digamos que eu não apoio totalmente, mas não, eu não desaprovo o que você disse. Eu acho que nós podíamos, então, fazer o seguinte. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque eu vi que ficou uma certa situação... Ficou uma situação um pouco mais difícil para todos os vereadores semana passada, porque foi cedido para um, acho que foi na minha fala ou na fala da vereadora Sônia, mas era uma casa excepcional, aí depois outro munícipe também pediu. Então, o que a gente pode fazer, entrarmos no acordo, eu apoio vocês, se for o caso, então, não abrir mão mais. Isso não quer dizer que os munícipes não vão falar de jeito nenhum, você está certo. Tem a tribuna livre para se inscrever e talvez realmente faça sentido o que você falou. Eu concordo.
Me permite, presidente?
Por favor, vamos continuar discutindo, faz parte da...
Não foi nessa última reunião, já tem várias reuniões que isso está acontecendo, certo? E que eu saiba, né, que eu ainda sou leigo, estou aprendendo, mas tem dois vereadores aqui que são mais experientes, a gente tem um regimento para seguir, eu repito. E todo nesse regimento fala que o munícipe tem todo o direito de falar, mas desde que se inscreva no tribunal.
Sim. Né? Não, eu concordo com o vereador, acho que os vereadores vão entrar no acordo também. Se vocês entrarem no regimento, não vai ter um assunto relacionado nem proibindo e nem liberando também. Então, vamos fazer o seguinte, quebrando os protocolos aqui logo no início, para a gente entrar no senso comum. Então, eu prefiro tomar o partido do Luciano, eu acho que a maioria pensa assim, e não cedermos mais. Por questão de segurança, senão a reunião não consegue prolongar. Eu acho que todo mundo vai concordar. Se alguém discordar, pode abrir sua opinião. Pode ser assim?
Presidente, está em discussão ainda, né?
Não, sim. Então, faz parte também, que tem um assunto da...
Também concordo com o Luciano. Todo mundo sabe que eu tenho dois mandatos, o Laércio tem três.
Sim, sim.
Nunca teve a população levantar ali, levantar o dedo,
sim,
e cortar o vereador ou entrar no meio da sessão e discutir.
Entendi.
Sempre teve que se inscrever para usar a tribuna. Tanto é que nós, aqui, a partir da semana passada, a gente pedia indicação, requerimento e... assinava aqui na segunda. Aí o presidente, para cumprir o regimento,
exato.
Vai ter que protocolar na sexta para entrar em pauta segunda. Então, eu acho que o regimento tem que ser cumprido.
Não, eu vou concordar com os senhores. Igual eu falei a questão do Luciano. Talvez eu também não... Digamos que eu talvez... não é que eu discordo. Mas eu vou fazer o seguinte, vereadores. Eu vi que a maioria tende a fazer seguir nesse sentido e eu vou apoiar os vereadores também. Então, não, sim, vamos seguir o regimento. O problema é que o regimento também não diz que não pode. O nosso regimento, infelizmente, ele contém falhas. Tanto que o regimento, igual o vereador Laércio e o vereador Cícero já tem experiência, você pode ver, e tem um agente legislativo aqui atrás, que o regimento, muitas das vezes, não conversa com a lei orgânica, só para vocês terem uma ideia. Tanto que é preciso até cogitando uma situação de contratar uma empresa ou trazer o pessoal do Interleges para cá, para a gente poder rever toda a lei orgânica e o regimento interno. Infelizmente, tem essa notícia para vocês. Então, vamos deixar assim, então, já um combinado, né? Além de seguir o regimento por questão da tribuna livre, então não vamos ceder mais para os munícipes falar. Tudo bem para os senhores assim? Tudo bem para os senhores assim? Igual eu falei com o Tarcísio agora aqui, a única previsão regimental é que o munícipe não pode interromper. Vocês há de concordar comigo que o munícipe até foi educado. Mas igual eu falo assim, né? Também aconteceu, foi um caso excepcional. De hoje em diante, vamos seguir dessa forma. Tudo bem, Luciano?
Não, tudo bem.
Tudo
pode,
bem?
Pode. Só mais um.
Continue, não tem problema.
Assim,
continue.
Ó, nós vereadores, temos o maior prazer do munícipe trazer um problema aqui pra gente. Que nem o seu Tampinha, representante do Tampinha Gás... O senhor Zé do Gás veio, entendeu? Mas, que se inscreva. Se não se inscrever, espera terminar a reunião, pode vir aqui conversar com a gente vai atender normal, tá? Não tem problema. Só para que fique registrado, para que a gente siga o regimento, presidente, entendeu?
Ok, senhores, então, ficou certo aqui, então? Vamos continuar a reunião. Só para constar que ainda a ata está em discussão. Alguém tem alguma divergência a ser discutida? Sobre a ata? Senhores, eu vou aprovar a ata. Tudo bem? Ok, senhores. Declaro então a ata aprovada. Senhores, dando continuidade, então, eu vou solicitar ao primeiro secretário, o senhor Bruno Barbosa, para que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Senhor Bruno, por favor.
Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente, munícipe presente, munícipe via YouTube. Indicação número 084/2021, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, solicitando o envio de ofício ao SAAI quanto à programação da coleta de recicláveis no SMEI, ao menos duas vezes na semana. Indicação número 085/2021, de autoria do vereador Cícero Guimarães, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à viabilidade de se requisitar a Delegacia da Polícia Federal, a doação de mercadorias apreendidas ao município de Ataizinho. Requerimento número 047/2021, de autoria do vereador Laércio Quitério, requerendo convocação do diretor do Departamento Municipal de Agropecuária e Abastecimento e Meio Ambiente para prestar informações a respeito da elaboração do plano diretor e normas afins. Projeto de lei número 023/2021, de autoria do Executivo Municipal, que revoga a lei número 1191, de 28 de junho de 2021, que concedeu revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipal ativos, aposentados e pensionistas da administração direta e indireta do município de Ataizinho, Estado do Paraná. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 020/2021, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhores, eu queria informar a comissão, a atual comissão, sobre a questão do projeto de lei 023/2021. Tá? Ele vai para parecer, eu não posso despachar para a comissão de imediato. Ele vai para parecer e assim que eu receber o parecer, eu envio para a comissão. Ok? Dando continuidade, eu vou deixar a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre preposições relevantes para a sociedade. Então, eu vou pedir para que no posto hoje de segundo secretário, o senhor Luciano Tarosso, possa fazer a chamada se há vereadores inscritos. Senhor Luciano, por favor.
Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, munícipes aqui presentes, munícipe que nos vê pelas redes sociais. Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos e com a palavra a nobre vereadora Sônia.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes aqui presente, ao pessoal que está nos ouvindo, assistindo pelo YouTube. Muito boa noite. Gostaria de dar os parabéns à Jéssica Schiavon pela inauguração do restaurante aqui em Jataizinho. Mais uma empresária, né? Uma empreendedora que está acreditando na nossa cidade. Então, queria dar os parabéns a ela pela iniciativa. E gostaria só de falar sobre o convite, né, do vereador Laércio, sobre, né, o comparecimento do diretor de meio ambiente, o senhor William Piva, para vir aqui, né, esclarecer algumas coisas, inclusive o plano diretor, né, senhor Laércio, que a gente já está há bastante tempo querendo saber sobre esse plano diretor, por que não está pronto ainda. E eu gostaria também de saber, de ver, porque eu fiquei sabendo que, né, colocaram mais dois estagiários para trabalhar com o senhor William, mas a gente continua com alguns problemas ainda no meio ambiente. Por exemplo, ali aquela rua paralela ali da Curitiba, ao lado do rio Jataizinho ali, tem bastante entulhos ali, móveis. Então, eu gostaria que, realmente, nesse comparecimento do senhor William, para ele esclarecer para a gente também sobre isso. Queria dar os parabéns ao pessoal, não sei se foi realmente ele também, né, o diretor do meio ambiente, que tomou providência, mas a gente já está vendo menos cavalos pelas ruas, somente lá no campo, agora que às vezes está tendo. Então, eu acredito que seja junto com o pessoal da Endemias, né, o doutor Luciano, e que o pessoal tem conseguido, né, essa diminuição desses animais pelas ruas, aí, né, trazendo risco aos munícipes. Por enquanto é só, devolvo a palavra ao segundo secretário, Luciano.
Obrigado, nobre vereadora. Dando sequência ao expediente, com a palavra, presidente Windes.
Boa noite, população Jataizinho. Eu tenho alguns considerando aqui para tratar, estava anotando aqui. O pessoal do Bela Vista lá, me prometiu o projeto para poder fazer a inclusão desses projetos no SGA, junto com os topógrafos, para dar continuidade na emancipação desse bairro. E, enfim, né, o topógrafo não conseguiu fazer na data prevista, isso é natural, é um projeto um pouco mais complexo, que é o de galeria pluvial, e o hidráulico, que é onde vai passar a rede de água. E ele me prometeu quinta-feira, então, se eu catando esse projeto quinta-feira, ele vai mandar direto lá para os topógrafos, na verdade o engenheiro, né, vai mandar direto para os topógrafos nossos do bairro, para poder completar o que falta no SGA. Nós vamos tentar e conseguir tirar a licença prévia, através, junto com a prefeitura, com a licença prévia, regularizar o bairro, e por assim em diante. Os vereadores que possam ter ciência, eu mandei, enviei o ofício para o prefeito municipal sobre a reunião daqueles três assuntos, Água das Flores, e a questão do Tampinha Gás e do Zé do Gás também. Coloquei bem certo lá uma reunião de cada assunto, terminou o assunto, já pode estar liberado para não ter problema seguindo os passos, né, a recomendação que o vereador Cícero pediu. Então os vereadores estão convidados, se os vereadores foram embora aquele dia, eu falei mais com a Sônia e com o Luciano que disse que vão. Se todos os vereadores puderem comparecer, eu agradeço, até porque foi uma iniciativa conjunta, não foi só uma iniciativa do presidente. E é isso. Então, o que acontece, gente? Eu queria passar para os vereadores que eu tenho que deixar muito presente. O fluxo de ofício e requerimento dessa casa entre o município é constante. Então, o que eu ia ajudar para vocês? Existem parâmetros para seguir entre Câmara e Prefeitura. Assim como temos que respeitar a Prefeitura, a Prefeitura tem que respeitar a Câmara também. Não é... Não, eu estou falando numa boa, estou falando sim numa base de entendimento para poder o órgão público funcionar. Mas está indo ofícios para a Prefeitura, e eu vou deixar documentado nessa ata. Então, você tem um prazo, pela lei de transparência, aí 10 dias para responder. Passou 10 dias, tem que ter respondido. Ah, mas não respondeu em 10 dias? Antes de ter os 10 dias, tem que avisar se você quiser prorrogar por mais 10. Mas eu tenho ofício ali, para você ter uma ideia, que está mais de 4 meses sem responder. Então, vou avisar-lhes os senhores que eu vou repassar alguns números de ofícios que não foram respondidos, alguns requerimentos que estão atrasos, porque isso é muito grave. Onde eu quero chegar? Qual que é a minha jornada aqui nessa Câmara, enquanto eu durar aqui dentro? A minha jornada nessa Câmara é fazer essa Câmara não ser um cômodo da Prefeitura. Isso não é ruim. Isso é bom para o município. Você tem que parâmetro igual. A Prefeitura está no patamar, a Câmara está no patamar igual. Os poderes são distintos. Muitas pessoas na rua acham que a Câmara talvez é culpada por várias coisas que a Prefeitura não consegue dar andamento. Não, a Câmara não é culpada. A única culpa que a Câmara pode ter é se não fiscalizar. Se não fiscalizar. Eu mando alguns ofícios, e o que eu tenho que passar para os vereadores também, que a minha linha de raciocínio, ela não é pesada, ela é bem intrínseca àquilo que eu quero saber. E eu respeito várias pessoas da Prefeitura, respeito o prefeito, respeito a esposa, respeito os comissionados do prefeito, mas eu sou um cara que ando livremente e abertamente e falo como quero, da onde eu quiser. desde que eu trate com respeito o meu semelhante, lógico. Só que aí o que, que acontece? Envio ofício, faço requerimento e não estou tendo resposta. Isso, para mim, é um desrespeito com a Câmara. Os vereadores, não só o presidente, têm que ser tratado à altura. Tem que ser. O vereador Laércio está cobrando, tá cobrando pelo menos uma resposta do plano diretor. Aí quem vem na rua e fala, ah, o que é o plano diretor? É só mais um projeto. Não é. O plano diretor vai dizer se essa cidade vai andar ou não vai andar. Não é, Laércio? O plano diretor não é um projeto salarial, um projeto que a gente fez das caçambas, um projeto para arrumar a rua. Não, gente. O plano diretor é o que vai dizer se Jataizinho vai melhorar. Se não tem plano diretor, não tem progresso na cidade. Vai ficar tudo... E quando a cidade não desenvolve, praticamente ela retrocedeu, porque outras cidades em volta vão subindo. Então, gente, eu estudo muito, eu me mato nos livros ali, estudo bastante para cada vez mais adquirir conhecimento, e certas coisas vão frustrando. Então, já que tudo aqui é documento, e o que eu falo vai se tornar um documento, e as pessoas estão observando, eu gostaria não só para os vereadores, já que fiquem cientes, mas também que os representantes da prefeitura olhassem com bons olhos a Câmara e responder aos ofícios que a gente pede. Tá? Tem prazo a ser seguido e isso está atrapalhando os andamentos da Câmara. Falhas acontecem daqui lá também. Tá? Falhas podem acontecer, mas elas não podem persistir, não podem continuar. Então, senhores, para que essa casa esteja no mesmo parâmetro da prefeitura, essa casa tem que ser respeitada. Não só como reforma, não só como os andamentos aqui dentro, não só como a segurança também dos servidores aqui dentro, mas também equiparando a prefeitura e a Câmara no mesmo patamar. São essas minhas palavras de hoje.
Obrigado, senhor presidente. Dando sequência ao expediente, com a palavra, nobre vereador Word. Senhor Cícero.
Boa noite, presidente. Pessoal que está nos assistindo através aí do YouTube. Quero deixar meu abraço aqui ao meu amigo Leonardo, que se faz presente aqui na casa. Obrigado, volte sempre. Ao Matheus, que sempre está aí nos acompanhando a sessão. E volte sempre, Matheus. A presença de vocês aqui é muito gratificante. Bom, presidente, gostaria de estar aqui através aqui do YouTube, mandando um abraço aí, não é nenhum abraço, um comunicado aí ao Macarrão, o Everton Maximiliano, conhecido aí da população, saiu candidato aí duas vezes, e dizer a ele que sexta-feira ele fez dois pedidos aí para minha pessoa, e dizer a ele que a reivindicação dele vai ser atendida. O mais breve possível ele vai ver aí que o pedido dele vai ser atendido junto à prefeitura. E ele também comentou na época que ele, no dia que a gente saiu ali, que ele não conseguia acessar o link da sessão do YouTube. Aí eu disse para ele que devia ser o CPU dele, alguma coisa, porque a gente entra ali, né, Sônia? Não tem, assim, pelo menos quando passa a sessão depois eu entro e consigo acessar normalmente. Mas quero dizer aí ao Macarrão, deixar um abraço para ele, uma pessoa aí que é lutador também pela nossa cidade, luta muito pela população. E, presidente, eu gostaria só de fazer uma reflexão aqui. O senhor falou no começo que o projeto de lei 023-2021 está na mão do jurídico, você falou? Tem que ter o parecer primeiro, né? Depois vai para as comissões, né? Aí, mas ela não tem o prazo para analisar.
Não tem previsão. Eu creio que assim, até a próxima reunião, eu creio que já está feito o parecer. Não posso jogar nem menos dia, nem mais também, porque tem alguns pareceres na vez.
Não, beleza. E continuando a minha fala aqui, presidente, eu gostaria até eu liguei hoje para o Tarcísio, mas aí devido a mudança aqui que a gente tinha que... Eu não sei porque o presidente dá risada agora que eu estou falando. Não é nada demais não, presidente, que eu liguei para o Tarcísio para ele fazer uma indicação para mim. Até o Tarcísio falou que foi mudada as normas, entendeu? A gente tem que atender, tem que fazer o correto.
Eu já vou fazer ela verbal aqui, Tarcísio, se você puder elaborar depois. É a respeito, queria que fosse feita a indicação para o prefeito municipal, que solicitasse essas empresas de internet, essas empresas de telefonia, que tomasse a providência. Eu até não recordava ontem, quando o morador me abordou e falou a mesma questão desse fio caído na rua, Luciano. Tem uns fios aqui na Avenida Paraná aqui que parece uma... não é nem corda de viola, porque a corda de viola é esticada, né, Sônia? Ali é tudo bambu, cara. Se você for entrar com a caminhonete com a geladeira em cima, você não consegue. E eu até estava tentando lembrar quem me cobrou, que pediu para que...
Me permite falar um pouquinho? Se eu não me engano, já teve uma reunião no gabinete sobre isso, há um tempo atrás. Tá? Se eu não me engano. Temos que apurar isso aí. Se eu não me engano, já teve.
Não, Lu, mas essa que teve lá, eu estava à parte. Foi, na ocasião, eu era fiscal ainda, diretor de obras. Essa uma que foi feita lá foi o seguinte, que a gente encontrou várias luzes queimadas, a gente achava que era queimada. E foi verificar o pessoal que passa o fio aí, não vamos dizer A nem B, as empresas, passava o fio para ficar mais fácil, andaram cortando aquele fio que sai do fotocela que liga a luz. Então, aquela reunião na ocasião foi para isso, Lu. E agora eu até queria, vou estar conversando com o prefeito também, o Tarcísio vai fazer essa indicação para mim, para que tomasse providência. E até, como eu recuperando meu raciocínio aqui, eu estava lembrando, quem me pediu, inclusive foi a Sônia, né, Sônia? Que comentou comigo e eu não lembrava que ali na Carmélia Dutra também está o cio tudo caído ali. Então, eu gostaria, Tarcísio, que você fizesse esse documento aí para a prefeitura, porque tomasse providência. É uma reivindicação dos moradores, entendeu? E a gente mesmo, nós vereadores, que uma hora pode causar aí um dano maior. E até para a empresa. Porque se pega uma pessoa ali, você vai entrar na sua casa, não tem condições, corta o fio ali, é um prejuízo para a empresa e para nós moradores que necessitam da internet e juntamente com o telefone. Então a Sônia fez uma reivindicação, o menino foi lá, né, Sônia? Não sei se ele comentou com você, mas lá não era da ossada nossa, que eu digo da prefeitura, né? Do Marcelo, até no começo você achou que era o Marcelo, o Adilson que podia ver. Mas lá se trata de fio, fibra ótica e de telefone. Tá bom, presidente? Então, essas são minhas palavras e quero deixar o meu boa noite aqui à população que está nos assistindo.
Dando sequência ao expediente, com a palavra o nobre vereador Bruno Barbosa.
Boa noite novamente. Eu queria entrar num assunto aqui sobre uma emenda que veio de um deputado para a nossa cidade, deputado Rubens Bueno, até também foi vindo do presidente, do deputado que o presidente apoia, como é que é o nome, presidente? Ariel? Ariel Machado. E essa emenda veio exclusiva para a zona rural. Então, há alguns dias atrás, entramos em acordo para ser feito o cascalho da zona rural. Mas essa emenda veio exclusiva zona rural e exclusiva para compra de veículo. Então, conversei com o presidente aqui antes da reunião, a gente já entrou num bom senso ali, e vai ser comprado um veículo exclusivo para a zona rural. Só deixando mais claro, transparente, que antes era para cascalhar, mas veio uma normativa que tem que ser exclusivo para compra de veículo. Queria aqui também pedir um apoio de todos os vereadores aqui. Alguns agricultores me procuraram esses dias. Também pessoas do nosso município, da cidade, aqui, da zona urbana. E pedir uma força para tentar reabrir aquele retorno que fica próximo à Cerâmica Planalto, próximo ao posto Euro, que foi fechado alguns anos atrás. Por que eles querem que abre? Porque agricultores que saem da Água das Flores e precisa pular a BR-369 para retornar para o Cor do Boi, Tigrinho, Água Branca,
precisa vir até na cidade e fazer o retorno no viaduto. E todos sabem que máquina agrícola é proibido andar na BR-369. Na BR do Brasil inteiro, na verdade. Então fica difícil, tem que andar escondido, tem que andar com risco de acidente. E com aquele retorno aberto, praticamente eles vêm até no posto Euro, na marginal, na beira que tem uma estrada de terra, eles só iam cruzar a BR-369, que já entra quase na entrada da propriedade do nosso nobre vereador Laércio, e já saía lá na entrada do restaurante Água Branca.
Sérgio, a parte do meu presidente?
Sim, sim, à vontade.
Eu também apoio aí a sua cobrança. Eu acho que foi um erro deixar fechar aquele contorno ali. Por quê? Porque o pessoal que vem ali da Água das Flores, que vem comprar óleo, gasolina, para os tratores, para os maquinários, tem que vir ali e vir até o viaduto. Eu acho que vai ser meio difícil, mas se nós correr atrás, acho que talvez a gente consegue. Não é como foi fechar lá na entrada da Água Branca, ali na Paralelepípedo, onde eu estive lá. Foi uma briga. E fecha ou não fecha, eu estive lá também. Eu, o vereador Antônio, mas não lembro mais quem. E não fechou. Então, eu acho que nós não deveríamos ter deixado fechar aquele ali, mas como fechou, de uma hora para outra, parece que foi até a noite, que eles fazem as coisas de repente. Na hora que você vê, já foi a noite? Então. 7 horas, foi, eles foram já à noite para que não houvesse aquele tumulto do pessoal ali. Então, você tem meu apoio, se precisar da minha assinatura, eu estou com a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Você me cede uma parte, vereador?
Sim.
O pedágio, ele vai, em novembro, ele vai se encerrar. Eu estou fazendo um acompanhamento e está previsto, posso estar enganado, tá? Que eles podem mudar, mas está previsto ficar uns 2-3 meses ali sem pedágio. Tá só o Estado cuidando e contratando uma empresa particular para poder cuidar da limpeza da via. Então, talvez dá para você usar essa situação, você que está tomando na frente. É a hora, talvez, de conseguir abrir.
Seis meses.
Eu falei 3, eu ouvi 3.
Ele se encerra dia 26 de novembro.
E vai ficar
pedágio,
6 meses sem nada.
Ele tem um prazo de 6 meses de ficar sem concessão. Mas não é porque é 6 meses que ele vai ficar 6 meses. Então, pode acontecer as coisas precoce e reabrir uma outra concessão, ou até a mesma empresa ganha a licitação e abre com 3 meses. Mas o prazo é 6 meses que ele tem.
Está no âmbito federal. Isso aí pode ser que realmente demore 6 meses. Então, talvez essa é a oportunidade de pegar e abrir onde tiver que abrir agora, porque vai ficar um pouco mais fácil.
Então, retornando ao raciocínio, eu queria o apoio de todos vocês. É igual o Laércio falou, é difícil. É muito difícil, mas se nós não tentar, nós não ficamos sabendo. Então, eu preciso de todo mundo, porque a empreitada é difícil, mas precisamos fazer, e eu falei só de máquina agrícola, mas não é só máquina agrícola, não. Ali vem muita pessoa ali, igual o Laércio falou, compra diesel, vai com peso na sua caminhoneta, tem que ficar vindo dentro da cidade, risco também de polícia rodoviária pegar combustível em cima de veículo, porque também combustível não pode ser transportado também em cima de veículo, caminhoneta aberta, tem que ser tanque preparado. Então não é só máquina agrícola, são várias situações que acontece ali, que aquele retorno reaberto facilita muitas coisas e diminui o risco. Vai ter gente que vai falar que se abrir vai ter acidente, mas eu acho que falta cautela para todo mundo. Ali a pessoa sai do posto, mesmo com o retorno fechado, se quiser bater, a pessoa embriagada ou sem, né, sem experiência, muita experiência, também pode causar acidente. Então, resumindo, preciso do apoio de vocês. Vamos sentar, conversar o caminho que nós temos que tomar. E são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário, Luciano Tarosso.
Obrigado, nobre vereador. Senhor presidente, não havendo mais vereador, devolvo a palavra ao presidente.
Ok, senhores. Passamos, então, ao período destinado à ordem do dia. Eu vou colocar em discussão o projeto de lei 020/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Transporte Escolar no município de Jataizinho. Senhores, está aberto a discussão. Não, não, isso não. Eu vou feitar um espaço, não digo uma discussão, mas faz parte dentro do contexto de discussão. Esse projeto ele era muito importante para a educação. É muito importante. Só que ele tinha um prazo muito maior a ser elaborado e ele chegou nos últimos dias aqui. A sorte que os vereadores e a presidência vêm fazendo um bom trabalho, porque todos os projetos que passaram por essa casa, alguns nem foram pedidos em regime de urgência, mas todos os projetos que passou até agora, nenhum ficou para trás, tem uns tramitando que vai vir agora, mas todos foi com regime de urgência. Agora, o problema é se tivéssemos contratempo e talvez a gente ficasse, talvez não pegasse um projeto desse em regime de urgência, poderia atrapalhar demais a educação. Não vou estender muito o assunto, mas é que nos próximos projetos a gente espera que venham com uma data mais ampla, para poder, talvez um vereador quer fazer uma emenda, talvez o vereador quer fazer um estudo maior, pedir vista. Por sorte, até então, acredito que tá tranquilo. Alguém mais para discutir, senhores? Ok. Está aberto, então, a votação. Os contrários que se manifestem, por favor. Ok, senhores. Aprovado. 6-0. Senhores, eu vou abrir a discussão do requerimento 047/2021, de autoria do vereador Laércio Quitério, requerindo a convocação do diretor do Departamento Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente para prestar informações a respeito da elaboração do plano diretor e normas afins. Senhores, está aberta a discussão.
Senhor presidente,
por favor.
Discutiu o requerimento? Eu fiz esse requerimento e a Vossa Excelência assinou, e eu gostaria que os outros vereadores, quem quiser assinar, a sua tá. O Tarcísio vai passar aí pegando assinatura, o vereador que queira assinar. Até fiquei feliz agora, porque o Gordo disse que o projeto já tinha sido protocolado, mas não foi. Então eu peço aí o apoio dos vereadores para que nós damos ali o. Pergunta por que esse plano não está vindo para a Câmara. Alguma coisa está acontecendo. Então, a gente quer saber para poder responder para os munícipes que estão cobrando a gente. Então, eu espero que o voto dos Vossos Excelências vereadores.
Vereador Laércio, eu vou assinar, tá? Você tem meu apoio.
Vereador Laércio, tem meu apoio.
Uma parte... vereador Laércio, você tem meu apoio também, até porque a gente realmente precisa conversar com o diretor do meio ambiente. E eu estava aqui pensando que um dos motivos que é bom ele vir aqui na Câmara para prestar esclarecimento é que vocês devem lembrar que faz uns 3-4 meses atrás a gente votou um projeto a pedido da prefeitura, para que a gente votasse a liberação de um dinheiro do SAAI para reciclagem. Acho que vocês lembram, né? Era R$16.000 por mês. Isso. E eu fiquei sabendo, na semana passada, que até agora não foi passado nenhum valor, nenhuma parcela de R$16.000 para reciclagem. Então, era bom ele vir, porque ele está cuidando disso aí também, aí a gente já tiraria essa dúvida também com ele. Então, tem meu apoio, eu vou assinar junto com o vereador.
Sério, vereador. Vereador, tem todo o meu apoio também, tá? Nesse projeto, assinamos junto aí, tá bom?
Senhores, acredito que eu tenho o apoio de todos, então. Então, acho que a maioria dos vereadores sabem, mas tem bastante gente querendo investir em Jataizinho. Ainda mais em chácaras. Eu vou jogar por baixo, tá? Para quem puder acompanhar aí. Por baixo, Laércio, acho que vai concordar comigo. Vou jogar 500, Laércio. por baixo 600? Vamos jogar por baixo 600 chácaras. Vamos jogar isso aí porque em um mês dá um boom já. Imagine isso em dois anos. 600 chácaras. Se vocês analisar, gente, um cara que compra fora o dinheiro que ele gastou na chácara, ele não vai investir menos de 15 mil numa chácara para fazer isso, fazer aquilo. É, eu tô jogando assim o mais pessimista possível. Vamos jogar aqui então 30 mil. Vamos, 50 mil? Vamos jogar 50 mil. Faz a conta, gente. 600 vezes 50 mil. Gente, a cidade dá um estouro que vocês não têm noção. Depósito de material de construção, fluxo, festa, abastecimento, posto de gasolina, tudo. Então, tudo. Alguém faz uma conta rápida aí? Dá o quê? Dá milhões? É isso mesmo ou não? Quanto? Jesus Cristo. 30 milhões, tudo isso? 30 milhões de reais? É muita coisa, gente. Falando de imposto. Aí depois que você der esse boom na cidade, eu entendo que o Laércio está preocupado, perdendo os cabelos da cabeça. Eu entendo que ele está preocupado isso aí. Mas sabe por que acontece? Olha o boom que pode dar da cidade isso aí. E depois ainda, anual, você vai ter o imposto. Então, é importante. Acho que a visita do William aqui vai ser muito bom para todo mundo. Inclusive aquela situação que está tramitando ainda, tá? A situação dos 16 mil reais lá. Realmente, não foi passado. Até onde eu sei, não foi passado para... Pode falar. Está em discussão.
Então, mas você veja bem. Mandaram aqui para a gente votar com urgência. E até porque em dezembro já vence o contrato do SAAE, né? Então, a gente se esforçou, veio aqui na Extraordinária para a gente assinar. Ele veio aqui já, explicou para a gente. A gente, né, assinou. E até agora não foi repassado para reciclagem esse valor ainda. Então, a gente tem que ver o que aconteceu, o que, né, que está acontecendo, que não, se realmente está, né, saindo esse dinheiro, se está saindo, para onde está indo. Alguma coisa a gente tem que ver nesse sentido.
Senhores, alguém mais? Ok, então, senhores, está aberto a votação. Os contrários que se manifestem, por favor. Ok, senhores, requerimento aprovado, 7-0. Senhores, passamos para o período final das explicações pessoais, que cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância para a sociedade. Eu vou solicitar, então, ao segundo secretário, o senhor Luciano Tarosso, para que faça a chamada se há vereadores inscritos. É você?
Não. Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos. E com a palavra, o nobre vereador Laércio Quitera.
Senhor presidente, vereador, vereadora Sônia, os munícipes aqui presentes, meu boa noite a todos que estão aí ouvindo pelo YouTube. Senhor presidente, eu fui cobrado essa semana, eu acho que tem o vereador, acho que o vereador Bruno também foi cobrado, sobre a rua da praça em frente à igreja. Durante sábado e domingo, na hora da missa, é um tumulto de moto, carro. E não sou contra o jovem se divertir, mas que respeitasse a igreja na hora da missa. E como eu já fui cobrado aí, a minha sogra é muito religiosa, minha esposa, e teve vez ali de até o padre parar a missa para ir lá pedir para que parem com esse barulho. E eu conversei aqui com o Juliano agora. Nós vamos ver o que nós podemos fazer, se tem gente fazer um requerimento, pedir para o prefeito fazer um calçadão ali, se for possível, para que ali fique uma área de passeio, a pé, não de carro, principalmente no sábado e no domingo, que tem missa às 8 horas. Bloquear. Aí eu conversei com o Juliano.
Você me cede, vereador? Não é só o barulho. Igual quando termina a missa ou um casamento, a família sai, as crianças saem, o pai tem que ficar grudando ela pela mão, porque um descuido, ela atravessa a rua, uma moto, um carro pode pegar. Eu acredito que na região aqui, a única igreja que tem acesso direto à rua, ao trânsito, é só Jataizinho. Biporã não é, Uraí não é, Açaí não é, sempre tem algo na frente da igreja. Então, a ideia do vereador aí é muito boa, eu também já fui cobrado. Excelente ideia, eu acho que nós temos que tocar para frente. Obrigado, Lars.
Eu também acho, vereador, que ali tem que ser um calçadão. Já era para ser ter feito, fazer uma ofensa impedindo para fazer um calçadão. Eu acho que é bem melhor que aí capa a bagunça de moto está passando na frente. Aí só fica o fluxo de pessoas. Eu acho que daí amoliza um pouco essa bagunça dessas motos, entendeu? E outra vez também, a gente teria que fazer um ofício também, para o ponto policial, porque ali também tem que estar, a polícia tem que estar nesse horário, no pico ali, da igreja. Eu acho que a polícia tinha que estar passando também ali, para acabar esse fluxo de barulho. Você tem que ter respeito. Eu acho que a polícia, a gente, não sei se vocês concordam, a gente está fazendo um ofício, mandando o comando lá também, para estar vendo essa parte também, né, vereador? Então, a gente tem que estudar uma maneira para a comunidade. Ou nós fazemos um conversa com o executivo, para a gente fazer um calçadão ali, né? Ou manda um ofício para o comando lá, da polícia militar, para ver que é para acabar, porque a gente está rezando, a gente tem que ter respeito. A gente está procurando a casa de Deus, a gente tem que ter respeito. Agora, quem está lá fora, eu falei aí. Então, a gente tem que ter respeito. Pode, eu estou com você, pode fazer, assinamos junto aí.
Lars, eu não quero prolongar. Você me cede uma parte de 15 segundos? Eu não quero prolongar a sua fala, não. Tomar seu tempo. Se for necessário, o senhor pode prolongar o seu tempo. Eu só quero só agregar na sua ideia, realmente. A sua ideia realmente faz todo sentido e é muito bom. Todo mundo trouxe uma solução e é válido. Mas enquanto talvez não consegue, porque tudo demanda verba, lembra quando tinha feira aqui em cima? Eles fechavam o trânsito. E tinha a própria placa de trânsito. Eu lembro muito bem, eu era adolescente, trânsito. Proibido o trânsito. Entendeu? Eu não sei, mas tem um dispositivo na Lei Orgânica que fala sobre feiras livres e também deve ser válido para a mesma situação da praça. Não atrapalha ninguém, não vai atrapalhar o pessoal de festar, se divertir, porque também é um direito. Se bloquear. Eu tenho parentes em Londrina, e eu vou sempre ligar pó lá, porque eu tenho parentes que moram lá perto. E lá eles bloqueiam fim de semana para o pessoal correr. O carro não entra em volta do lago, para você ter uma ideia. É um dispositivo na Lei Orgânica deles. Então eles fecham e acabou o problema. Aqui é simples. Se fizer um requerimento, um pedido, um ofício com todos os vereadores, acho que essa sua ideia é muito válida. Dá para fazer isso. Obrigado.
Então, presidente, então vamos ver com o Juliano o que nós podemos fazer, um requerimento, se todos os vereadores assinam, se bloqueia, coloca cavalete lá no sábado, no domingo, para que não possa aí ficar esse barulho. Eu acho que, como disse o presidente, todo jovem tem que se divertir, mas respeitar ali pelo menos uma hora e meia ali, só de missa. Então, eu fui cobrado, acho que o Bruno foi cobrado. E então, hora que sair o requerimento aí, o Juliano vai estudar para a gente aí. E vou pedir o apoio de todo mundo aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Só um minutinho. Eu acho que a PM também participar dessa situação, entendeu?
Isso, vamos também colocar a PM no meio, a polícia.
O tenente Grauco aí, que sempre está atendendo nós. Né? Obrigado, Leonardo. Ele sinalizou de lá. Tá, obrigado.
Você que tem mais contato com o tenente, você pode até já.
Vou conversar com ele.
Então tá bom, então.
Obrigado.
Entrando no mérito, presidente, faz um ofício, Bruno. Faz um ofício, leva em mãos para eles, todos nós assinamos. Você pega e leva em mão, tá?
Posso dar uma sugestão, Bruno? Você aceita uma sugestão? Tem aquela vez na reunião do Consegue, a gente compareceu. O que acontece? O Consegue, ele ficou. Eu acho que ele vai ser mais válido nessa situação, porque eu sou um moradores daqui. Se você achar melhor, claro. Falar com o Anderson. Porque o Consegue, ele tem essa participação. Ele conhece todo mundo, o Anderson é morador da cidade. Dá para vocês dois mandar esse pedido. Ou o pedido ao Consegue, o que você achar melhor? Porque eu já pedi 3 vezes para o Consegue algumas coisas e deu certinho. Deu certinho e eles me atenderam. Se for válido.
Posso dar sequência, presidente? Dando sequência às explicações pessoais, com a palavra o nobre vereador Reginaldo.
Boa noite aos vereadores, boa noite, vereadora Sônia, presidente, e os municípios aqui presentes, e os pessoal que acompanha no YouTube. Então, presidente, hoje a situação da empresa Garcia sobre os foi cobrado hoje, e o pessoal está jogando a culpa nos vereadores. Que nós podemos fazer? Até então não tinha conhecimento, tive conhecimento hoje, entendeu? Sobre isso aí. Então, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aqui, tá? Ou para a população, que ponto que está isso aí. Eu também queria saber mais sobre isso aí. O senhor tem uma explicação para dar para a gente o melhor? O senhor tem um conhecimento sobre os ônibus ou não, é, presidente?
E, vereador, eu tenho. Só que eu posso, tudo bem se eu responder a minha fala, para não tomar o tempo da sua. Eu vou responder todas as perguntas que precisar, aí eu cedo a minha fala para você perguntar. Melhor assim.
Tudo bom.
Aí já o senhor valoriza o seu tempo de fala também, tá bom?
É porque.
Eu tenho aqui até o último ofício que eu enviei, a pedido do César, que representa a Garcia aqui em Jataizinho. Tá? Aí na minha explicação pessoal eu falo sobre essa situação, que tem o pessoal que fiscaliza que veio também me cobrar essa situação também. Aí a gente já esclarece tudinho. Acho que o Jean, né? Depois, se o Jean puder, o Jean que passa as informações, faz vídeo. Puder filmar também, Jean, eu agradeço, tudo bem? Vocês que vinculam a informação. Tudo bom, Reginaldo?
Então, presidente, a gente tem que correr atrás disso aí, porque a população não pode pagar. O pessoal mora lá no morro, está vindo, até na rodoviária aqui pegar o ônibus, fica difícil. Então a gente vai ter que conversar, reunir os nossos vereadores aqui e correr atrás disso. Porque nós somos cobrados. A população cobra. E a população não pode pagar por erro, não sei se foi para trás aí. A gente tem que conversar em um bom senso e retornar novamente à área que estava passando. Eu acho que, no mínimo, tem que manter o que estava acontecendo. Não te desfazer e fazer esse percurso que ela está querendo fazer aqui. Eu acho que nós temos que sentar, a gente tem que conversar com eles novamente, numa boa conversa. Não adianta a gente ficar brigando, que briga não resolve nada. Então, isso aí que eu queria estar esclarecendo a população, que a gente vai estar vendo isso aí para a população, que a população não pode pagar por erros atrás aí. Então, a gente, vamos correr sim, população. A gente vai estar junto com vocês aí, tá? No bom senso, na amizade, que um bom diálogo a gente acaba voltando à mesma rota. Então, essas são as minhas palavras, presidente. E uma boa noite a todos.
Me permite uma fala, um pouquinho? Senhor presidente, até eu gostaria que o senhor nos informasse, não sei se você sabe, aos novos vereadores aqui, se alguém sabe de alguma coisa, se a empresa que faz, né, essa rota aqui, Jataizinho, se notificou a prefeitura, se chegou alguma coisa nessa casa de lei dizendo que ia fazer essa mudança de rota, né, porque eu acho que no mínimo, pelo menos 30 dias antes, tinha que ter nos informado. Informado os pessoal, né, que precisa dos ônibus para ir trabalhar.
Sim, sim.
Tá? Então, que essa casa mande um ofício pedindo resposta sobre isso. E qual o tempo também que o senhor nos informou que vai ser provisório. Tá? Eu não acredito, mas tomara que seja.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar minha fala, vereador, e eu vou responder também essa situação sua, para não tomar até a fala do vereador. Né? Eu tenho 7 minutos, eu vou explicar tanto só a situação, porque eu realmente falei com o César. O César, ele tem compreendido bastante, porque eu tenho esse pedido desde o início do ano, e eu vou responder todas as perguntas. Tudo bem? Pode ser assim, vereador? Tudo bem? Eu já anoto aqui sua pergunta também. Pode continuar, por
favor. Então, vereador, presidente, o pessoal hoje cedo me cobrando.
Não, eu imagino.
Eu nem estava sabendo. Até o nobre vereador Luciano me ligou, eu não sabia até então. Tá?
Eu fui cobrando então, também.
E o pessoal já falando, mas... E cobrando a gente, entendeu? Aqui os vereadores. Então, eu passei a população, que a gente estava vendo isso aí, vai ver isso aí, e vamos correr atrás para ver o bom senso da população, tá bom? Okay. E vamos correr, reunir todos os vereadores aqui, vamos ver o que está acontecendo.
Sim,
para estar passando para eles o certo para a população. Isso eu também não sabe de nada, população. Entendeu,
presidente? Eu vou passar a informação aqui. Até os meninos falaram que quer filmar, porque eles foram cobrados também, me cobraram também, cobrou todo mundo pelo jeito aqui.
Então tá, presidente.
Beleza, obrigado, valeu mesmo. Eu vou responder sim.
Isso são as minhas palavras. Uma boa noite a todos. Esperando que dá tudo certo. Obrigado.
Dando sequência ao expediente, com a palavra a nobre vereadora Sônia.
Só queria agradecer a presença dos munícipes aqui presentes. Agradecer o pessoal que está nos ouvindo e desejar uma ótima semana a todos aí. Boa noite e uma boa semana a todos.
Obrigado, nobre vereadora. Com a palavra, nobre presidente Winnes.
Jean, sei que tinha me cobrado Você falou que é para poder passar na fiscaliza. Não sei se quiser filmar, aí depois você passa para o pessoal também. Que é o Jean, ele faz parte daquele movimento social que é do Fiscaliza. Vocês já sabem, conhece o Jean, tem o Valentim, tem lá o Igor, tem lá os meninos, não vem na cabeça agora, o William, o Dart, enfim. O que acontece, senhores, sobre a questão da Garcia? A questão da Garcia, igual o Reginaldo perguntou e o Luciano também, eu venho trabalhando desde o começo do ano, porque desde quando eu pegava ônibus, o povo reclama. A cidade desenvolve, a cidade cresceu e o ônibus passa no mesmo lugar. E realmente tem local, que nem no Pombal, por exemplo, é 3 km para chegar quase no ponto. Quem mora no último bairro lá é 3 km para chegar no ponto, e quem mora lá no Frei Jerônimo é aí mais 2 km para chegar no ponto, e isso de noite, subindo ou descendo, não é interessante para ninguém. Então, o que acontece? Falei com o César, César é o representante da Garcia. Tá? Se ele tiver depois assistir a reunião, eu vou citar o nome dele aqui com o maior respeito possível. A gente vem conversando, ele tem sido muito atencioso, que foi um pedido que eu fiz pro DR, e depois de todos os estudos que eu fiz, entendeu? Percebi que quem dita as normas, no caso, é a Garcia. Ele não tem a certa obrigação de passar pela cidade inteira. Passa porque é conveniente e gentileza também da empresa, entendeu? E claro, também é mais viável, se a empresa passa buscando todo mundo, ela vai catar mais gente. Então, o povo, a gente se habituou a isso aí. Só que, a contrapartida também, aqui não é um cerrado, né? Aqui não é um patrimônio de 1.000 pessoas que só tem um centro assim para a pessoa buscar o pessoal e todo mundo ficar ali e ir para outro lugar. Não, aqui é uma cidade. Tem os pontos, tem que colher gente. E se a cidade cresceu, eu vejo, o que eu entendo é que a empresa também tem que ceder também para o lado dos passageiros. Ela tem que aumentar a rota. Então, esse entendimento o César também teve. Eu tenho as mensagens, eu converso com ele, é muito prestativo. Comecei pelo DR e percebi que eles têm uma autorização de sessão, que é o que vem fazendo. Até então, sendo autorizado a estar aqui em Jataizinho, colhendo as pessoas e levando para Londrina. Então, o que acontece? Vai do bom entendimento entre nós, vereadores, e a empresa. E isso está tendo. Ah, mas então você pediu uma rota, não atenderam, e por que fizeram isso? Realmente, corte de gastos. Corte de gastos, sim. Eu comentei com ele, ele falou, olha, a gente vai, na verdade, não vai mais entregar as pessoas e voltar para a rodoviária e fazer o trajeto de novo. Não, nós vamos lá na rodoviária, e da rodoviária a gente vai entregar o povo ao mesmo tempo que abastece o ônibus. Tá, é um corte de gastos da empresa. Eu não concordo, mas eu também tenho que respeitar. Mas tem solução? A solução é essa aqui. O que acontece? Tem um mês atrás, depois de muita insistência, eu marquei reunião com o César, o pessoal representante da Garcia. Aí o César me pediu esse último ato. Falou, Winis, agora você manda pro DR, que nós precisamos mostrar pro DR essa solicitação. Então eu mandei, como vocês podem ver, tem um mapa da rota, que a gente tem foto no Facebook lá, o dia que os meninos da Garcia, junto com o motorista, nós andamos em volta da cidade, acho que vocês acompanham isso aí, para ver uma rota. A gente pensava numa rota possível, mas daí os motoristas questionaram alguns trechos e ficou uma rota boa pros dois lados. E é isso que ele está tentando. Mas o Winis, é certeza? Cara, só é certeza quando estiver acontecendo. Mas por parte do representante da Garcia, eles querem. Tá? Representante da Garcia, eles querem sim. Eu tenho as mensagens do celular, tá aqui o ofício que ele me pediu. Eu só posso falar assim, tá certo quando realmente começar. Mas tenha a boa vontade da empresa. Por isso que eu citei, isso é provisório, nós vamos conseguir. Agora é o corte de gasto, é a situação do país, é o preço da gasolina, é do barracão, inclusive o pessoal do César, inclusive comentou, a prefeitura não cede um espaço para colocar os ônibus por questão de corte de gasto? Não tem espaço. Não tem espaço. Eu comentei com ele. Então, realmente é da empresa. O que nós devemos fazer é isso aqui. Esse pedido ao DR, solicitação ao DR, para o DR se comunicar a Garcia, ele existe. Você deu uma cópia para cada um depois. Tudo bem assim? Só que agora a gente podemos fazer uma outra situação. Aí eu converso de imediato com o César e falo, César, vamos marcar uma reunião agora com todos os vereadores? Porque agora virou um problema agora. Um problema na cidade inteira. Pode ser assim, vereadores, tudo bem? Podemos marcar a reunião? O César ele é bem acessível. Vim conversando com ele aqui no WhatsApp, ele é bem acessível. Que é ele que representa aqui para Jataizinho. Tudo bem? Pode ser assim, vereador? Tá? Até amanhã de imediato, pode ser assim, Luciano? Tudo bem? Até amanhã de imediato eu vou pedir e mando para vocês o print também. E é isso. Aproveitando o finalzinho da minha fala, quanto tempo eu tenho aí, Luciano? 2 minutos. Eu queria fazer uma coisa, mas eu queria transformar essa situação num ato. O que acontece? Os meninos me pediram regimento interno, lei orgânica e código de ética. Rapaz, é a primeira vez no ano que o pessoal vem me pedir isso aqui. Eu fico todo dia. Eu acho que... não teve um dia que eu deixei de vir na Câmara. Não teve um dia que eu não deixei de trabalhar nessa Câmara, de manhã até a tarde. Eu saio durante o dia e volto e fecha junto. Que ninguém me pediu isso. Isso é extremamente importante. Eu vou entregar aqui, ó, uma lei orgânica. Eu vou entregar aqui um regimento interno e um código de ética e decoro parlamentar para o Jean, que representa o movimento social do Fiscaliza. E, ô Jean, não adianta nada você pegar o conhecimento para você se você não passar adiante. Tá? Então, seja um exemplo e que outras pessoas possam vir pegar mais regimento interno, lei orgânica e código de ética. Assim que acabar a reunião, eu vou entregar em mãos. Parabéns pela iniciativa. E vou abrir mais um espaço na minha fala. Aproveitar que hoje a reunião está muito suave, produtiva. Não vai ser sempre assim, é claro, porque sempre tem debate acalorado aqui dentro. E são 9 pessoas pensando diferente. E eu sempre falo que tem que pensar diferente mesmo. Senão, não precisava de 9, só precisava de 1 aqui dentro. Se pensar todo mundo igual. Vou falar um pouco do presidente. Aproveitar que essa situação aqui, todos os dias, do dia 1 de janeiro, eu não faltei um dia nessa Câmara. Na verdade, eu que fiquei trabalhando de forma remota, pelo computador, em casa, quando eu peguei Covid esse ano. E venho trabalhando e realmente tem muita coisa para se fazer. E eu peguei carinho, peguei amor pelo que eu faço, porque isso aqui é uma ferramenta para melhorar a cidade. Obrigado. Então, o que acontece? Hoje, que essa reunião foi tão suave, e nós quebramos as barreiras de cada um, e eu queria, talvez, pedir perdão pelos meus erros, e pedir que, conforme for as outras reuniões e os andamentos, eu quero falar para os senhores que, mesmo a gente não concordando com tudo, eu quero continuar fazendo o meu trabalho. Só que eu faço meu trabalho com seriedade. Nem todas as decisões que eu tomo, todo mundo concorda. Mas é para o bem da cidade que eu vivo. Então, obrigado, vereadores, pelo espaço.
Dando sequência às explicações pessoais, com a palavra, o nobre vereador Cícero.
Boa noite, presidente. Vereadores que estão presente na casa. Na minha fala anterior, eu esqueci também, Sônia, de agradecer o Adriano do Frios, o Adriano Manuel. Ele também me cobrou para que nós tomássemos uma atitude a respeito desses fios aí, onde eu estive conversando com ele. Então, Adriano, nós já vamos fazer essa indicação à prefeitura para que ela tome providência a respeito desses fios. E também... dando um apoio aqui ao Bruno, eu acho que nós, vereadores, temos que nos unir, sim, a respeito do retorno ali do em frente ao posto. Aquilo ali, como o presidente disse, foi feito ali na surdina, ali, na noite, porque eu lembro, não me recordo o ano direito, mas quando foi fechar, nós juntamos ali, se eu não me engano, até o Bruno estava lá na época. Juntou bastante gente, foi ali e tal, fizemos um barulho e sumiram. Aí no outro dia cedo estava feito, fechado ali. E eu acho que tem risco, Bruno. Só que a Econorte, ela tem lá um mecanismo para sinalizar. Faça a sinalização adequada, entendeu? Faça ali uma redução...
Vereador, coisa que vem na cabeça agora. Antes do retorno, podia colocar uma lombada eletrônica. Já que é entrada de agricultor, entrada de caminhão, entrada de pedestre, entrada do posto, coloca uma lombada eletrônica, que daí o risco fica bem baixo. Tá? Obrigado.
Como o vereador Bruno disse, eu até anotei aqui, eu já ia falar da lombada eletrônica, que é de conhecimento de todos nós aqui, que aqui, em frente ao Pipo, em frente ao Bodão, no posto, aconteceu ali vários acidentes, Bruno, ali. E foi uma reivindicação do meu amigo ali, Luiz Budóia, que é o Luiz, mais os moradores ali da região, a família dele, que trafega ali, atravessa aquela rodovia. E era muito perigoso. E na primeira gestão minha, como vereador, eu fiz uma indicação junto ao deputado Tiago Amaral e nós conseguimos aquela lombada eletrônica ali. Não ficou 100%, mas diminuiu bem os acidentes. E até reforçando aqui, Bruno, eu acho que nós já tinha que começar a fazer uns requerimentos do ofício junto ao DR, já para deixar ali meio engatilhado, assim que a empresa Econorte sair dali, que é o DR que vai começar a tomar conta da rodovia. É quase certeza que sim. Porque o Econorte agora não vai fazer nada, Sônia. Falta aí menos de um mês aí para eles parar. Eles não vai, já não atendia nós, agora muito menos. Então, eu acho que nós podíamos já fazer essa reivindicação, que colocasse ali, que é uma reivindicação até do Luiz Baldoia, toda vez que ele me encontra, que eu vou lá na casa dele, a minha esposa vai lá, que a esposa dele é cliente da minha esposa, eles comentam que a lombada não está segurando mais, que o pessoal está esticando ali, porque agora eles viram que ela não registra ali a multa. É só um redutor. Então, ele já pediu para mim, peço o apoio de todos os vereadores aqui, para que fosse feita uma lombada mais para baixo ali, entendeu? Porque aquela de cima segura, mas a hora que o cara sai dali, ele já embala. E daqui para cima, até do Maico Ferraço, chegar lá no quebra-mola, ele deslancha também. Então, eu acho que nós já temos que começar a encher o DR de ofício, entendeu? Nós, vereadores aqui, para que tome essa providência e que abra ali também esse contorno que o Bruno está falando. Porque a gente vem ali do sítio, Bruno, você quer voltar na usina ali de reciclagem, você tem que vir aqui no viaduto de novo, quase aqui na cidade, para retornar. Isso eu acredito que todos os vereadores já passaram essa dificuldade. Então, é uma questão que você levantou, que nós temos que estar olhando com carinho. E a respeito aí da Ouro Branco, até concordo com o presidente, eu até vi essa foto, rodou, que o presidente andou com esse pessoal da Ouro Branco, mas naquela foto ali nós achamos que ia arrumar uma solução para a nossa cidade. E pelo jeito piorou. Não é culpa do presidente, não sei, que não deve ser, mas eu acho que a reivindicação dele foi de contramão. Porque era para ser um negócio para melhorar para a população e, no fim, acabou prejudicando mais, entendeu? Não estou dizendo que é culpa do presidente. A empresa lá tem as medidas dela a ser tomada. Agora, esse negócio de conter o gasto, Sônia, para mim já não desce de goela abaixo. Por quê? Eles ganham muito bem, Bruno. Ganham muito bem. É muito passageiro que eles transportam. Só espora. E para reduzir esse gasto que o rapaz falou para o presidente, isso aí, se for para escutar essa ladainha aí, presidente, nem na reunião vem.
Me permite, nobre, me permite? Eu concordo com o nobre vereador. Eu acho que, não sei se eles estão fazendo isso de experiência, mas eu acho que para a população de Jataizinho ficou pior. Por eles. Não por eles terem mudado a rota, mas sim para esse pessoal ter que ficar parado lá, esperando o outro ônibus sair. Certo? Porque tem mães que vai de madrugada, quer chegar em casa, e fica ali 20 minutos, meia hora, é prejudicial. Então, eu acho que não eu não estou de acordo, tá? Não estou de acordo. Eu acho que tem que voltar à rota normal.
É, Luciano, eu também concordo. Por quê? A gente sabe, presidente, que a empresa, ela só lucra aqui, só lucra. Ela não dá um retorno para nós. Até buraco que faz o desgaste de estar trafegando o dia inteiro, é a prefeitura que tem que tampar. E mais uma coisa que eu ia falar aqui, mas eu já vou adiantar. Se eu cometer um erro aqui, todo mundo está sujeito a cometer erro. Eu sei que lá atrás...
30 segundos, não.
Lá atrás, nós vereadores aqui, acho que foi na primeira gestão, nós reunimos tudo lá na empresa, até nós fomos até tocados de lá. E uma da reivindicação, que até o Polaco Serraleiro foi lá, questionou, não lembro se o Laércio estava junto, era que eles, pelo menos, pagassem o IPVA, transferisse os ônibus aqui para Jataizinho. E você pode ver que é tudo de Londrina, só se eu estou cometendo um gafe transferir agora, que eu não sei. Tudo Cambé, né? Então, para você ver, esse só tem lucro. Agora, para conter a despesa, Bruno, o presidente, eles já estão contendo a despesa, porque já diminuíram uns par de horário. É de conhecimento de todos aqui, que os moradores caem em cima de nós pedindo, e eles estão certos, eles têm que cobrar mesmo quem representa eles, que somos nós, vereadores. Aí, para diminuir a despesa, eles já cortaram o horário. Agora, fazer esse trajeto, eu acho que nós temos que se unir e pegar firme. Então, presidente, obrigado pelo ter cedido o tempo.
Senhor presidente, não havendo mais vereadores nas explicações pessoais, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Luciano. Tenho uma reivindicação aqui de imediato do munícipe ali, do Leonardo, perdão. Vou levar isso para a reunião, tá, Leonardo? Igual o vereador Cícero falou, os vereadores também estão de acordo. Eu vou pedir uma reunião. Vou pedir uma reunião com o pessoal da Garcia para a gente ver essa solução. Aí eu levo essa reivindicação sua também. Só que eu já adianto que antes de começar a pedir essa situação da rota, eu fui em outras companhias, tá, de ônibus. E devido a Uber, devido ao preço de combustível, devido a tantos fatores que não vem à memória agora aqui, realmente é válido falar que as companhias de ônibus todas estão se readaptando, porque ficou mais difícil. Não estou do lado das empresas, não, né? Só que eu estou tendo um entendimento, de certa forma, deles também, para a coisa poder funcionar. Mas, enfim, estamos do lado do povo de Ataizinho e vamos ficar para resolver o nosso lado aqui. Senhores, então, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, munícipes que nos acompanham via YouTube e aqui presente, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 25 de outubro, com início às 19 horas. Obrigado, vão com Deus.